CBN Educação, com Ismael Rocha.
Oito horas e 18 minutos, coluna CBN Educação no ar, e hoje a coluna está para lá de especial. Diretamente de Belém, no clima da COP30, o professor Ismael Rocha conversa com Marcos Nakagawa, doutor em sustentabilidade pela USP, autor de mais de 15 livros e vencedor do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional e importante de reconhecimento literário do Brasil, concedido todos os anos pela Câmara Brasileira do Livro desde 1959. Professores, sejam bem-vindos e muito obrigada por falar com a gente aqui na CBN Rio Branco.
Bom dia, Vitória, bom dia, Rita. Uma alegria novamente estar conversando com todos os ouvintes da Rádio CBN, aqui diretamente de Belém. A gente encontrou, inclusive, um estudo bacana para a gente poder fazer essa coluna com vocês. Claro que a gente gostaria de estar na beirada do rio, mas lá tinha muito barulho e a gente não conseguiria conversar de uma maneira muito mais clara. Então a gente encontrou um fundo aqui para realmente reforçar que a gente está em Belém, curtindo essa COP, que está maravilhosa, quantas coisas boas, quantas coisas acontecendo.
Sim.
Eu queria só dar um panorama da logística aqui para nossos ouvintes entenderem como as coisas funcionam. Então foram feitos dois grandes pavilhões, um pavilhão chama-se Zona Azul e um pavilhão chamado Zona Verde. Na Zona Verde são empresas que construíram seus estandes, então está aberto ao
público. Olha aí.
Então é incrível como a população de Belém tem participado, tem ido conhecer os estandes, conhecer as empresas, participar de palestras, lotado o dia todo, a hora que abre até a hora que fecha. O Zona Azul é muito restrito porque é onde estão acontecendo os debates, as conversas com os representantes dos governos. Isso exige um certo cuidado com relação à entrada de pessoas. Então é uma zona mais restrita. E tem as casas, que a gente chama das casas, onde estão acontecendo os debates, as conversas. Para vocês terem uma ideia, ouvintes, dele. Nós temos aqui em Belém 205 casas. Então, são a gente chama de casa, mas na verdade são espaços onde acontecem debates, conversas da sociedade civil, onde a gente consegue realmente estabelecer um entendimento do que está acontecendo. Então, uma discussão sobre carbono, uma discussão sobre clima, uma discussão sobre combustível fóssil, e também discussões sobre educação. Então, nessas casas, é que esses assuntos específicos estão falados. Nós estamos aqui numa casa, chama Instituto Sustentabilidade Brasil, e é uma casa muito legal. Ontem nós fizemos um evento aqui muito bacana, um debate que foi muito rico. E hoje eu estou aqui, como a Vitória falou, com o professor Marcos Nakagawa. Ele é um doutor, ele é autor desse livro aqui que a Vitória comentou, que são 101 dias com ações mais sustentáveis para o mundo. Então, esse livro está fazendo um sucesso, já é best-seller, e depois o professor Marcos vai falar um pouco sobre ele. E ele é um especialista também, não só em sustentabilidade, mas também sobre educação na área de sustentabilidade. Uma educação na área de transformar realmente todas as pessoas, todos os jovens, todas as crianças, em líderes climáticos, para que eles possam, nas suas atividades, realmente desenvolver coisas que criem impactos para que realmente a gente possa viver um mundo melhor. Então, eu vou começar perguntando para o professor Marcos, o que é que você está achando da COP nessa pegada da educação?
Obrigado a todos os ouvintes aí do CBN, obrigado à bancada, e realmente um prazer estar com vocês. Essa COP realmente está sendo uma discussão não só aqui direto da floresta, direto da Amazônia, com todos esses graves que tiveram, e parece que foi um buchinho, porque a gente está aqui e realmente está funcionando, está todo mundo aqui, um debate muito interessante, e a educação é o que permeia muitas dessas 205 casas que o próprio Ismael colocou aí como casas de várias áreas, né? Tem a casa do Sebrae, tem a casa da ONU, tem a casa das empresas, como do Guaraná, tem a casa da Ernest Young, enfim, muitas casas que trazem esses debates adiante para as questões ligadas ao aquecimento global, às questões de carbono e permeando tudo isso a educação. Existem debates aqui no Instituto Sustentabilidade Brasil, estava acontecendo debates sobre educação da sustentabilidade nas universidades. Lá na Green Zone também aconteceu, e a importância de trazer essa sustentabilidade e essa educação para a universidade, para as escolas públicas, para toda a educação, desde a básica até a superior.
Excelente. Então, realmente, a gente tem aqui um movimento, né? Um movimento para que a educação para o clima, a educação sustentável, seja realmente algo factível, que vá acontecer e que possa ajudar todos a construir realmente esse processo de ter aí uma mudança climática. Marcos, especificamente, o que você entende que as escolas precisariam fazer para realmente trazer esse tema para dentro de sala de aula, principalmente numa educação que vá até o nono ano, depois para o ensino médio? Qual é a sua opinião nesse sentido?
Cada vez mais a gente precisa entender que estamos dentro de um ecossistema. Esse ecossistema não é ensinado dentro dos parâmetros curriculares ali do MEC, eles estão sendo ensinados de uma forma técnica, a qual precisa ser adaptado para o nosso dia a dia, com exemplos, com atitudes, com atividades, nas quais esses alunos, essas alunas, esses estudantes possam implementar no seu dia a dia ações que eles aprendam para mitigar o carbono, para economizar água, para, enfim, todas as questões básicas aí que a gente sempre brinca, né, Ismael? Que é tão difícil ensinar uma criança a escovar o dedo, tomar o banho, se arrumar, por que também não ensinar a mitigar o carbono, economizar água, economizar energia e todos esses processos que a gente sabe da importância para o meio ambiente.
Você que escreveu um livro sobre prática, o que, que você acha que dentro de uma escola, né, como eu disse, até o nono ano, no ensino médio, quais seriam práticas que poderiam ser desenvolvidas, que os professores que estão nos ouvindo, os educadores que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo nessa coluna, o que eles poderiam implementar? Segunda-feira, quando começasse a semana, o que eles poderiam começar a fazer? Dê dicas práticas.
Perfeito. Uma das melhores ações, uma das melhores ações a fazer é exatamente começar com o plantio de hortas, hortas urbanas, hortas na garrafinha pet, hortas em que tem essa coisa da criação, do crescimento, do alimento, todos esses conceitos que envolvem exatamente uma horta, né? E a partir disso, o quanto a gente trabalha com os resíduos, com a reciclagem e a própria compostagem para alimentar essa horta. Esse, para mim, é um dos melhores exemplos em que faz com que o ser humano entenda de onde vem sua alimentação e o cuidado que a gente precisa básico para as questões do meio ambiente.
Marcos, pensando a partir da COP, qual é a contribuição prática que a COP está trazendo? Na prática, a COP que está sendo falada no mundo inteiro, como você disse, às vezes coisas que não são tão boas, mas é porque as pessoas não estão aqui, não estão vivendo, realmente uma experiência maravilhosa. Mas a partir da COP, para a gente terminar, o que é que realmente poderia ser trabalhado?
A COP é uma referência para o nosso país, na qual estiveram aí milhares de pessoas de outros países conversando sobre o tema e a importância de levar isso para as escolas, para empoderar os nossos brasileiros e brasileiras, para entender o quanto o Brasil vai liderar essas questões de meio ambiente, essas questões das mudanças climáticas, essas questões de mitigação de carbono. É fundamental entender o quanto isso é emblemático e realmente dá orgulho do nosso país. É como se a gente tivesse ganhado a Copa do Mundo, né? Mas do meio ambiente. E o grande caneco que a gente vai levar é o legado de conhecimento que vão cair no vestibular, que vai cair em prova, que vai fazer os alunos questionarem ao nosso meio de vida, ao nosso estilo de vida.
Nós já estamos terminando, boa, e eu queria que você deixasse o seu contato para que as pessoas possam te seguir e conhecer melhor o seu trabalho.
Muito obrigado, Ismael, muito obrigado pessoal do time da CBN. Então vocês podem procurar meu Instagram, é @profdeprofessor.naka, N-A-K-A. prof.naka, N-A-K-A. Esse é meu Instagram e tem um LinkedIn, Marcos Nakagawa, que você pode colocar aí também no Google, encontrar, e o livro também que está à disposição à venda aí, tanto online e também a parte digital. Obrigado pela oportunidade.
Foto com vocês, Rita e Vitória. Foi ótimo esse bate-papo.
Ismael, muito obrigada. Obrigada a você e o professor Marcos. E eu fiquei super curiosa para ler esse livro, um livro de extrema importância. E claro que a gente, como sociedade, tem que fazer suas ações, né? Então, muito importante mesmo. Muito obrigada aos dois. Tchau, tchau.
Muito obrigado. E a semana que vem voltamos para falar realmente o que sobrou, o que realmente ficou da COP para a nossa sociedade. Até a semana que vem.